E eu vou falar para vocês algo. No começo desse ano, todo ano, eu acredito que você também deva fazer isso. É muito natural que toda virada de ano, a gente costuma fazer aquele balanço, né? O que foi, o que não foi, o que não deu certo, o que a gente conseguiu, né, realizar, o que ainda continua ali no papel, né, no campo das ideias, dos sonhos. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração, né, para me despertar para esse ano de 2024. E Deus falou algo ao meu coração: Leila, viva de propósito. A frase assim que me marcou no começo desse ano, uma mensagem de Deus para a minha vida. E eu tenho compartilhado com algumas pessoas a respeito disso, é viver de propósito. E como é que a gente vive de propósito? Entrando em cena no palco da vida. Porque Deus nos criou com histórias únicas. Deus nos criou com propósitos singulares. O que Deus tem para você é totalmente diferente daquilo que Ele tem para mim. Você concorda com isso? O que Deus tem para essa sua amiga, essa sua irmã que está sentada do lado de você, é totalmente diferente. Nós podemos passar por situações semelhantes, temos até alguns traços nas nossas histórias, pontos nas nossas histórias que são similares, mas nenhuma história é igual à outra. É tudo diferente, por quê? Porque nós somos únicas. Diga aí para sua irmã: você é única. É única. Então não tem como eu querer viver a tua história e você querer viver a minha história. Então no palco da vida nós somos as protagonistas das nossas histórias. Nós precisamos ser a protagonista das nossas histórias. Mas para isso a gente precisa ter coragem. Coragem para viver de propósito e coragem para entrar em cena. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um personagem que é um dos personagens assim que para mim ilustra muito o que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã a respeito da coragem. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Para mim é uma das pessoas que são ícones, exemplos de coragem. 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler com você a partir do verso 23. 1 Samuel 17, verso 23. Eu vou ler com você alguns versículos, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante deles, porque o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ha, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Agora vamos lá para o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando vinha um leão e ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Eu gostaria nessa manhã que você abrisse bem o teu coração, os teus ouvidos estivessem muito atentos àquilo que Deus quer falar contigo. Porque Deus marcou esses dias aqui para nos preparar para que a gente entre em cena. Fala aí para a tua irmã, se prepare para entrar em cena. Fala para ela, Deus vai te tirar da coxia. Você sabe o que é coxia? Coxia é um termo utilizado para aquele lugar, né, que fica nos bastidores. São os bastidores do palco, de um teatro, de lugares assim. Muitas vezes, por falta de coragem, a gente não assume o nosso papel, a gente não assume o nosso posto, a gente não assume as nossas responsabilidades. Ficamos na coxia, nos bastidores, porque temos medo de enfrentar os desafios que nos são propostos, para que a gente possa, de fato, entrar em cena. Mas eu quero repetir para você nessa manhã, se você não viver a tua história, se você não viver o teu propósito, outra pessoa não vai vivê-lo no teu lugar. Porque o que Deus tem com você é com você. O que Ele tem comigo é comigo. E aí nós precisamos entender que novos desafios vão exigir de nós uma disposição dobrada. Não pense você que para enfrentar novos desafios, você vai só com a cara. Não, você precisa ir com a cara e com a coragem, né? Como diz um velho ditado. Novos começos exigem de nós também novas expectativas. Eu achei muito legal que uma das meninas que ministraram louvor para nós aqui nessa manhã, ela nos perguntou isso. Como está a tua expectativa para o dia de hoje? E aí ela disse assim, a minha está lá nas alturas, está lá no céu. Mas eu pergunto para você, como estão as tuas expectativas? Eu acredito que você veio desejosa de ouvir uma palavra, de ser despertada para viver algo novo. Quantas aqui querem viver algo novo em Deus? Tá, mas como está a tua expectativa? Qual o teu nível de curiosidade a respeito daquilo que Deus tem para fazer com você e para fazer a partir de você? As suas expectativas precisam estar de acordo com a grandeza do propósito que Deus tem reservado para a tua vida. Amém ou não amém?
Amém.
É necessário. E para isso, queridas, é preciso romper a parceria com alguns inimigos da nossa alma e do nosso propósito. O primeiro deles, o medo. Você vai precisar romper a parceria que você tem, o aliado que você tem, o medo. Você precisa romper a parceria, por exemplo, com a ansiedade. Há pessoas que não conseguem viver o presente porque a cabeça está sempre lá no futuro. Mas qual é o problema de viver a ansiedade, principalmente a ansiedade quando ela se torna patológica? Porque uma coisa, é natural do ser humano ter ansiedade. É natural. É um dos dispositivos que Deus deixou dentro da gente. E é até importante que a gente tenha uma certa ansiedade, porque essa ansiedade, de uma certa forma, a ansiedade natural, ela nos ajuda a criar expectativas. Sabe, de uma certa forma, quando ela é dosada, ela trabalha positivamente para nós, ela trabalha a nosso favor. O problema é quando ela está descontrolada, quando ela é exacerbada, quando a ansiedade se torna patológica e ela começa a nos enfermar emocionalmente, nos adoecer emocionalmente. Porque a ansiedade patológica, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente ter ideias, por exemplo, catastróficas. A gente começa a se antecipar com relação ao amanhã. A gente tenta controlar o amanhã. A gente quer saber tudo o que vai acontecer no amanhã. E tentar, de alguma forma, exercer o controle sobre o amanhã. Mas, gente, se a gente não consegue controlar o hoje, que dirá o futuro? Se alguém aqui conseguiu alguma vez controlar o futuro, você nos ensina. Eu vou passar o microfone para você. Mas eu acho que não existe ninguém. Porque o próprio Jesus disse que a gente não pode se inquietar com as coisas do amanhã. Ele disse, olha, viva o dia de hoje, que já basta os malefícios do dia de hoje, já basta os desafios de hoje. Por que se antecipar e se adoecer por aquilo que ainda vai vir? Então você vai ter que romper a parceria com o medo, você vai ter que romper a parceria com a ansiedade, mas também vai ter que romper a parceria com a tristeza. Sabe, com aquela bad. Tem gente que é difícil. O dia está maravilhoso, está ou não está? Mas para quem vive com parceria com a tristeza, já acorda toda down. Bom dia, irmã. Bom dia. Tomou café? Tava bom? Um café maravilhoso desse hotel. Uma cama gostosa como essa, né? Esse hotel é um dos melhores hotéis que eu conheço. Mas para quem tem parceria com a tristeza, ela está sempre para baixo, ela está sempre, sabe, melancólica, ela está sempre depressiva. E eu não estou falando de transtorno, tá? Transtorno depressivo. Estou falando da tristeza, que é uma roupa que a pessoa veste todos os dias. Nada está bom. está sempre com aquele espírito de autocomiseração, sabe, é a coitadinha da vez. Então, nessa manhã, primeira coisa, para você receber essa palavra de encorajamento para a tua vida, você vai ter que romper com medo, vai ter que romper com ansiedade, vai ter que romper com a tristeza. Amém?
Amém.
Pergunta para a tua irmã, começa a romper agora. Vai falando aí, começa a romper, já joga fora. Ok? Chega disso. E quando eu falo de romper com o medo, não é necessariamente perder o medo. Porque o medo também é um dos dispositivos que Deus deixou em nós. Se a gente não tem medo de nada, a gente se põe em risco. Tá ok? Então, o medo também é um dos dispositivos que nós temos, falando emocionalmente, que é importante a gente ter, porque a gente se precave, a gente se antecipa para prever riscos. Mas é quando o medo, ele vem de uma forma tão desmedida que ele passa a nos controlar. O medo é isso. Se eu não controlo o medo, ele monta em cima de mim e ele começa a me controlar. Então, quem não controla o seu medo, começa a ficar refém do quê? Dos seus gigantes. Fica refém dos seus desafios. E Deus não quer que você fique refém de nada. Deus quer que você seja dependente única e exclusivamente dEle. Nem de Deus nós somos reféns. Deus não nos faz reféns, Deus nos faz filhas que dependem desse Pai de amor, esse Pai maravilhoso e poderoso, amém, queridas? E aí nós temos a história de Davi, que é o caçula dentre 8 irmãos, uma família de 8 irmãos, todos homens, e como caçula ele ainda não tinha idade para viver as experiências que os seus irmãos viviam. Seus irmãos eram soldados de Israel, trabalhavam no exército do rei Saul. E Davi cuidava dos negócios do pai. Quais eram os negócios do pai dele? O pai dele cuidava de ovelhas, era um criador de ovelhas. Com a idade que ele tinha, ali na casa dos 16, 17 anos, Davi estava ali auxiliando o pai no cuidado das ovelhas. Mas um determinado dia, o pai está preocupado, quer saber notícias dos filhos, pede para que Davi leve um pouco de provisão até o acampamento, onde ele sabia, né, ali no acampamento próximo das trincheiras daquela guerra contra os filisteus. Pede para que Davi leve essa provisão, leve alguns alimentos para os seus irmãos e para outros companheiros de guerra, mas também para trazer notícias para esse pai, que esse pai está preocupado, é um pai cuidadoso, é um pai zeloso. E Davi vai. E quando Davi chega lá, no ambiente da batalha, Davi se depara com uma cena muito incomum para dias de batalha. Todos os dias a cena se repetia. Quando a gente lê capítulo 16, capítulo 17, a gente vai entender um pouco o contexto. Eu quero, né, resumidamente aqui, explicar para você entender qual era o contexto que Davi acessa quando ele chega próximo do campo, né, da linha de batalha entre os filisteus e os israelitas. Todos os dias, aqueles soldados se aparamentavam para ficarem posicionados, né, dentro, de acordo com as suas posições, né, com as suas patentes. Cada um tinha que se posicionar no seu lugar. Então, vamos pensar no dia de hoje. Ontem a gente tinha as meninas aí que representaram, né, a área da segurança pública. Então, vamos imaginar aquelas meninas. Todos os dias vão lá, coloca a calça, coloca o distintivo, coloca lá o seu coturno, pega suas armas e se posicionam, se aparamentam e se posicionam no lugar da batalha. Havia um vale separando o exército inimigo do exército de Israel. Então, eles estão ali posicionados. Do outro lado, o exército inimigo faz a mesma coisa. Só que tinha um guerreiro totalmente diferenciado no exército inimigo. Havia um gigante entre eles. E todos os dias, quando os exércitos oponentes um ao outro se posicionavam, cada um do seu lado do vale, esse inimigo tomava a fala, Golias tomava a palavra, e ele se destacava não só pelo seu tamanho, mas ele tinha um tamanho que impressionava. E aí a palavra, o texto nos diz que ele vinha até a frente dos seus companheiros, soldados, combatentes dos filisteus, e ele dizia o seguinte: olha, para que a gente travar uma batalha sangrenta aqui? Eu vejo que não há necessidade. Eu gostaria que vocês elegessem apenas um camarada. Elejam apenas um soldado para vir lutar comigo. Mão a mão. Homem a homem. E aquele que vencer vai automaticamente conferir a vitória para o exército né, do seu lado. Mas quem é que tinha coragem? O texto nos diz que todos os dias, quando ele começava a pedir para que alguém se manifestasse, por mais experientes que alguns dos soldados, ou todos fossem, do lado de Saul, né, do lado de Israel, ninguém tinha coragem de fazer isso, de se arriscar, de entrar em cena, porque era uma luta desigual. Imagina um cara com mais de 2,5 metros de altura, que tinha ainda um escudeiro à sua frente. Pensa, era muito difícil lutar com um cara assim. Ontem, as meninas que estavam aqui da segurança, uma delas se destacou, ela falou, vocês têm coragem, né? Vocês se sentem seguras, né, diante dessa soldado que está aqui? Era mais ou menos isso. Não havia ninguém que se equiparava ao tamanho, à força e à experiência que Golias tinha. Ele botava medo em todo mundo. Nem o próprio Saul, que a Bíblia fala que Saul, dentre todos os homens de Israel, Saul se destacava pelo seu tamanho. Saul era um homem grande, era um homem forte, era um homem belo, era um homem, sabe, parrudo. Mas nem o próprio rei, nem o próprio Saul tinha coragem de se arriscar, de entrar em cena naquele momento, sabe, aceitando a proposta e o desafio. E Satanás, ele é muito sutil. Ele sabe exatamente quais são os nossos pontos fracos. Por que que ele sabe? Não porque ele conhece o que passa aqui na nossa mente, porque só quem sonda a nossa mente, o nosso coração, é o Espírito de Deus. A palavra nos afirma isso. No nosso entorno estão os anjos do Senhor para nos guardar e nos dar o livramento. Amém? Mas ao nosso derredor, a Bíblia também afirma que estão os demônios. Eles estão agindo, achando, tentando encontrar uma brecha para nos atacar, para nos oprimir, e eles ficam observando o nosso comportamento. Ele não sabe o que eu penso, mas ele me faz uma leitura de mim a partir do meu comportamento. E Golias percebeu, o exército filisteu percebeu, o quanto emocionalmente o exército de Israel estava sendo comprometido com aquela afronta. Porque todos os dias era a mesma coisa, a cena se repetia. Eles se arrumavam, não, hoje vai ser diferente. Quantas vezes a gente acorda pensando assim? Não, hoje vai ser diferente. Hoje eu vou enfrentar os meus medos, hoje eu vou romper nos meus desafios, hoje eu vou dar a cara a bater, hoje eu vou confiar mais no Senhor, hoje eu vou na força do Senhor. Mas quando a gente olha para o nosso gigante, e ele começa a falar as mesmas coisas, o discurso não muda. Por quê? Porque ele já sabe onde nos afetar, onde nos atingir. E aí, de repente, aquela força toda parece que some, aquela coragem toda parece que vai embora, parece que não existia, parece que era uma ilusão. E a gente recua para a coxinha. E era isso que acontecia. Então, quando Davi está chegando ali, ele vê essa cena, Golias desafiando. E aí, agora não é só um desafio, mas agora ele também está humilhando o exército de Israel. Por exemplo, ele está dizendo assim, no caso, não existe um homem corajoso entre vocês? Seus bandos de fracotes, por favor, eu estou pedindo só um homem, não existe um para honrar essa armadura que está sustentando em mão, não existe um para honrar esse uniforme que está vestindo, não existe um homem para honrar o exército ao qual que faz parte. Não tinha ninguém que tivesse coragem, e ele está humilhando, e Davi escuta o burburinho, porque Saul está com tanto medo, e ele precisa fazer alguma coisa, porque 40 dias já haviam se passado. 40 dias, aquela ameaça, 40 dias, aquela pressão, aquela opressão. E Saul está tão envergonhado, se sentindo tão humilhado, porque ele mesmo não tinha coragem de tomar iniciativa, que ele faz uma oferta. Ele oferece riquezas, ele oferece títulos, ele oferece a própria filha em casamento para quem tivesse coragem de ir lá e lutar com Golias. E Davi chega nesse momento em que Golias está afrontando, e há aquela conversa, aquele buchicho, de que aquele homem que tiver coragem de aceitar aquele desafio, de entrar em cena, ele vai ser honrado pelo rei. E ele é um menino curioso, gente. Todo adolescente é curioso, não é? Você tem, quem tem filhos adolescentes ou já teve? Levanta a mão aí. Meu Deus, adolescente é curioso demais. Ele chega, ele está ouvindo aquilo, ele viu uma oportunidade. O que vai acontecer? O que o rei vai fazer? O que está pegando aqui? Ele quer saber o que está acontecendo. E as pessoas informam ele. Mas uma coisa, enquanto Davi está ouvindo a respeito das recompensas que serão oferecidas ao homem que tiver coragem para lutar com Golias, ao mesmo tempo ele está ouvindo Golias afrontando o exército. E Davi toma aquela causa para ele. Olha que menininho petulante, porque adolescente é petulante, não é? Se a gente não, né, não dá uma segurada, eles passam por cima da gente, né? Eu me lembro dos meus meninos são muito altos. Os três passaram de mim e do pai. O mais velho está com 2,90 metros e alguma coisa. 2 metros? Não, misericórdia. É um Golias, né? 1,93 metros, acho. Mais ou menos. Então, e desde que ele já tinha 12 anos, ele já tinha passado de mim. Então, às vezes, ele queria falar grosso comigo, olhava para cima e falava, menino, você baixa a bola, porque eu sou tua mãe. Aqui não. Você pode ter tamanho, mas a autoridade aqui ainda sou eu nessa casa e tal. E ele era um adolescente. Quando ele escuta isso, ele toma causa para ele. E ele olha e pergunta assim, quem é esse circunciso? O que esse cara está pensando que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Davi não olha e diz, o exército de Saul, não. Davi olha e diz, o exército do Deus vivo. Quem ele está pensando que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Para falar assim com os soldados do exército do Deus vivo, para afrontar o povo que leva o nome do Deus vivo, porque Israel era conhecido como o povo de Deus, e ele se indigna com aquilo, e ele está percebendo que ninguém se movimenta, ninguém toma iniciativa, nem mesmo seus irmãos. Então ele manda uma mensagem, fala, diga para Saul que eu vou, eu estou me colocando na posição de servo, eu quero servir, eu quero me alistar para esse negócio. Em outras palavras, Davi está dizendo, eu vou entrar em cena. Fala aí para a tua irmã, nós vamos entrar em cena aqui hoje. Enquanto está todo mundo recuando, todo mundo tirando a sua roupa, tirando o coturno, tirando o cap, colocando as armas, guardando as armas, Davi sem armas, sem nenhum tipo de paramento, ele está dizendo, eu vou lá, eu vou enfrentar esse cara, ele não vai falar assim com a gente não, ele não vai continuar afrontando o povo de Deus não. E naquele momento, seus irmãos, que eram alistados do exército, guerreiros ali, combatentes de Israel, começam a olhar para Davi e acham que ele está com muita petulância. E um dos seus irmãos, ele abre e começa a questioná-lo. O que você está fazendo aqui, cara? Fecha a sua boca. Sabe aquela treta de irmão mais velho com irmão mais novo? Né? Quem já viveu isso aí na sua infância vai se lembrar, né? O irmão mais velho, geralmente, é o que manda mais, né? Os mais velhos. Cadê as irmãs mais velhas aqui? O lema das mais velhas é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Eu sou mais velha, minhas irmãs, elas falam cada coisa que não é verdade, gente. Eu fui boazinha para elas. Mas o mais velho, ele sempre critica o mais novo, principalmente o caçula. O caçula é mimado, o caçula acha que pode mais, acha que pode tudo, e às vezes pode mesmo, porque é mimado mesmo. Mas Eliabe não sabe o que está pegando ali. Davi realmente está disposto a lutar. Havia sinceridade do seu coração. E Eliabe começa a se sentir, acho que envergonhado, humilhado. Porque, peraí, meu irmão de 17 anos está querendo entrar no campo de batalha. E eu que estou aqui, sou experiente, né? Não é a minha primeira experiência na batalha. Não tenho coragem de sair do lugar. E ele começa a querer calar Davi, abafar Davi. O que você está fazendo? Quem você acha que você é? Olha o que você está falando, você não tem noção do que você está dizendo, não tem coerência, olha o seu tamanho, olha o tamanho do cara. E aí ele começa a humilhar Davi. Com quem você deixou aquelas suas poucas ovelhas? Desmerecendo o trabalho de Davi, desmerecendo o dia a dia de Davi. E aí Davi olha para ele como um irmão caçula, pô meu, tudo eu? O que eu fiz dessa vez? Eu não fiz nada, nem mexi com você, cara. Enfim, Saul, então, recebe a informação de que tem alguém ali que quer se propor a lutar com o gigante. E eu fico imaginando que quando essa informação chega para Saul, o seu coração se enche de esperança. Chama esse cara agora. Eu acredito que ele é a resposta que a gente precisa. Ele vai ser o livramento que nós precisamos tanto. Mas, para a frustração e decepção de Saul, quando ele olha, é um menino. É uma criança. E Saul também não consegue colocar fé, não bota fé que Davi teria condições de entrar em cena e lutar com o gigante. E Saul olha para ele e diz: meu filho, volta para casa, volta para a sua vidinha, volta para a coxia. Talvez alguém essa semana tenha dado esse mesmo tratamento a você. Volta para a coxia. Você não tem capacidade, você não tem força, você não tem experiência, você não está apta. Né? Não, olha, pode ser que um dia, mas agora não. Ei, não dê ouvidos. Feche os seus ouvidos para todas as palavras contrárias que são ditas a teu respeito. Porque somente Deus sabe o que nós podemos viver nele e através dele. Só Deus sabe os lugares altos que ele quer nos conduzir. Você crê que Deus tem lugares altos para te levar? Eu creio que Deus tem lugares altos para nós. E aí, Davi quer compartilhar agora com Saul as suas experiências, que nem os seus irmãos conheciam. E eu quero que nessa manhã você traga à sua memória as suas experiências, coisas que quem está sentada do teu lado aí desconhece. As lutas que você já travou nos seus campos de batalhas, que ninguém viu, que ninguém esteve do seu lado, que ninguém testemunhou, mas que o Espírito de Deus te gabaritou. E para compartilhar e dar sequência nessa ministração, eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive recentemente. Eu estava num atendimento, numa sessão com uma das minhas pacientes, e o que eu vou compartilhar aqui, eu tenho autorização da minha paciente, porque é antiético, a gente não pode compartilhar experiências de pacientes, né, se não houver um propósito, não houver uma autorização do paciente para isso. E, recentemente, eu estava numa sessão terapêutica com uma paciente minha, e quando, atendo ela remotamente, atendo online, quando ela acessou o link e nós começamos, eu olhei para ela, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, o semblante dela estava muito para baixo, ela estava muito entristecida, o seu semblante mostrava desânimo, mostrava assim para mim um pouco de frustração, eu fiquei pensando, nossa, o que será que aconteceu de uma semana para outra, né? Será que é algum problema familiar, algum problema afetivo no relacionamento dela? E aí eu perguntei como ela estava e tal, e ela falou, ah, não estou muito bem. E eu falei, aconteceu alguma coisa especial, você quer falar sobre isso? E ela falou, quero contar para você uma experiência que eu tive no dia anterior à nossa sessão. E ela começou a contar um enredo para que eu pudesse entender o contexto, né, da tristeza e do desânimo que ela apresentava. Bem, para resumir, ela trabalha numa instituição financeira, numa grande instituição financeira, né, uma multinacional aqui no nosso Brasil, e que anualmente, no início do ano, no mês de fevereiro, janeiro para fevereiro, elege um funcionário para uma premiação. E essa premiação, ela tem uma sigla, chama PRAD, que significa Programa de Reconhecimento por Alto Desempenho. PRAD, guarda esse nome aí, PRAD, Programa de Reconhecimento por Alto Desempenho. E há alguns anos ela trabalha nessa instituição já, tem um cargo bem elevado lá dentro, ela trabalha na área de programação, né, de tecnologia, na área de TI, e ano após ano ela compartilhando comigo que ela desejava muito receber esse prêmio, ela queria muito ser premiada, mas por mais dedicada, né, e competente que ela fosse, nesses anos de trabalho, ela nunca conseguiu trabalhar à altura de ser premiada, né, de ser reconhecida pelo seu trabalho. E aí, por fim, algumas semanas atrás, nesse dia que antecedeu a nossa sessão, mais especificamente, numa reunião com os seus colaboradores, né, com alguns diretores, os gestores ali da unidade que ela trabalha, no momento do anúncio, né, da premiação da pessoa que havia sido premiada com o PRAD, ela estava ali de boa, sentada, de repente o nome dela foi citado, que é um programa, né, de desempenho, de reconhecimento por alto desempenho no ano de 2023. Então, 2024 é a premiação daquele funcionário que se destacou em 2023. E ela disse que quase caiu da cadeira quando ela ouviu o nome dela sendo citado, porque ela não esperava. De forma alguma, era, por mais que fosse um anseio de muitos anos no seu coração, ela não esperava ser premiada, ela não esperava que ela fosse citada. Então, ela disse que não conseguia acreditar, ela disse que ficou assim, perplexa, foi tomada de uma perplexidade, né, ficou em choque por alguns segundos. Mas antes que ela conseguisse manifestar algum tipo de alegria, né, para celebrar um prêmio tão nobre, por se destacar naquela empresa, ela diz que, de repente, logo após essa perplexidade, esse choque que ela recebe, ela foi tomada de vergonha e constrangimento. Sentiu-se extremamente envergonhada, extremamente constrangida. E ela disse que, em questão de segundos, ela foi tomada por pensamentos e sentimentos totalmente controversos. E qual foi o seu primeiro pensamento? Será que eu mereço? Ela começou a se questionar. Ela disse que foi tudo muito rápido. Ela falou: olha, pastora, foram pensamentos assim, em questão de segundos. Eu comecei a me perguntar: será que eu mereço? Aí, automaticamente, ela já começa a se responder: eu acho que eu não mereço essa premiação. Eu acho que isso não é para mim. A primeira reação dela, logo que ela começa a se questionar sobre o seu merecimento, e ela já começa a afirmar que ela julgava que ela não estava apta para receber aquele prêmio, qual foi a primeira reação que ela teve na sequência? Foi conferir os seus pares. Ela começou a olhar para a mesa, né, não só para os diretores e gestores, mas ela começa a trabalhar, olhar para as pessoas que trabalham com ela, com os seus pares. Ela disse que buscava no olhar dos seus pares a aprovação. Ela queria enxergar no olhar dos pares algo que validasse para que ela pudesse então ter condições de celebrar aquela premiação. E ela não conseguiu enxergar isso. Ela não conseguiu enxergar olhinhos brilhando, sabe? Se alegrando, manifestando de alguma forma uma satisfação, porque uma das suas pares, uma das suas colegas, haviam conquistado os seus pares, o seu PRAD, né? O seu programa ali de reconhecimento por alto desempenho. E aí, enquanto ela está falando aquilo, Deus me trouxe à memória essa história. Enquanto ela está compartilhando, ela também é uma menina cristã, enquanto ela está falando ali, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas no meu coração. E eu quero abrir um parênteses aqui, para antes de eu dar sequência no testemunho dela, eu quero abrir um parênteses aqui para te falar algo muito importante. Grave isso no seu coração. Nem sempre os seus pares irão celebrar suas conquistas. Nem sempre as pessoas que caminham com você, que estão lutando com você, talvez guerras ou batalhas semelhantes, ou as mesmas batalhas que você está trabalhando, que você está se dedicando, que você está se empenhando, irão celebrar suas conquistas, ou irão te incentivar a avançar para romper os seus desafios. A história de Davi nos dá esse exemplo. Naquele momento em que Davi se dispõe a lutar com Golias, os primeiros a reprovarem a sua iniciativa foi quem? Seus irmãos, seus pares. As primeiras pessoas que talvez ele esperasse uma aprovação, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, foram as pessoas que o desprezaram, os primeiros a desprezarem a sua iniciativa. Então eu quero que você abra o seu entendimento nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está falando com você e comigo. Não espere a aprovação dos seus pares. Não espere incentivo dos seus pares. Porque muitas vezes, no momento em que você toma uma iniciativa, ou que você é premiado por uma iniciativa que você tomou lá atrás, por uma conquista que você atingiu, que você alcançou, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúmes, pode florescer, ser despertado no coração dos seus pares. Ok? Tudo bem até aqui? Então fala para tua irmã aí, não espere validação dos seus pares. E aí quando, esperei, ela tá ali relatando, quando eu perguntei para ela qual era a raiz daquela tristeza, qual era a raiz daquele constrangimento, o que fazia ela pensar que ela não merecia aquele prade? Por que não merecia esse prade? Ela me disse que semanas antes, ela havia recebido uma promoção. E o salário dela, que já era um salário muito bom, havia ficado muito melhor. Mas desde a sua promoção, ela estava enfrentando novos desafios. Lembra que eu comecei dizendo que novos desafios vão exigir da gente um empenho maior, uma dedicação maior? Então, a promoção que ela havia recebido semanas anteriores trouxe consigo uma alta demanda de desafios, novas demandas, novos processos, que estavam imbuídos naquele novo cargo que ela havia recebido. E o fator dela ainda está tentando se equilibrar, tentando se adaptar a esses novos processos, a entender esses novos processos, sabe? E a desempenhar um bom trabalho nesses novos processos. Ela disse que aquilo fez com que ela voltasse lá no início da carreira, quando ela foi, né, incluída naquela empresa, naquela instituição como estagiária. Ela disse que foi tomada pelos mesmos sentimentos, sentimento de incapacidade, sentimento de inaptidão, de falta de conhecimento, de falta de técnica, de inexperiência. E isso foi o que fez com que ela não se sentisse merecedora daquele prêmio, daquele prade. E aí eu comecei a questioná-la. Eu olhei para ela e falei: fulana, você sabe por que você foi promovida? Vamos raciocinar, racionalizar aqui. Você sabe por que você foi promovida? Você foi promovida porque em 2023 você se dedicou, você se deu, né, deu o seu melhor, você contribuiu com o seu máximo, com o seu, né, com o seu melhor, para que essa instituição financeira, ela pudesse angariar muitos mais milhões. Você contribuiu para os milhões faturados por essa instituição. É por isso que você foi premiada. E no que isso resultou? Você se destacou. Você se destacou dentre os seus pares como consequência do seu desempenho, como consequência da sua atuação, como consequência das suas competências, como consequência das suas habilidades. E os seus gestores e os seus diretores reconheceram a ponto de te eleger para o PRADE. Foi isso que aconteceu. E uma vez que os seus gestores e os seus diretores, né, te nomearam para o PRADE, por que se preocupar com o que os seus pares estão pensando? Porque nessa jogada, o que vai te validar não é o que os seus pares pensam, mas é a observação, a percepção que os gestores e diretores têm a seu respeito. E aí foi quando Deus me trouxe à memória a história de Davi. Que geralmente, quando, eu me recordo, quando criança, na escola infantil, lá no culto infantil, toda criança ama essa história, né? Porque toda criança ama histórias em que há o herói. Davi é o herói aqui da história. Aos olhos da criançada, Davi é um herói. E geralmente a gente nomeia a história de Davi como a história de Davi e Golias, os protagonistas da história. Mas Deus trouxe ao meu coração, naquele momento em que eu estava compartilhando com aquela menina, com aquela paciente, que a história de Davi não devia ser nomeada assim, como a história de Davi e Golias. Mas, na verdade, nós devíamos intitular essa história como Davi, o leão, o urso e Golias. Porque antes de Golias entrar em cena, na vida, na história de Davi, não foi Davi que entra em cena na história de Golias, mas é Golias que entra em cena na história que Davi protagonizava. Me ajuda aí, gente. Na história que Davi protagonizava, tinha outros dois personagens que já haviam passado por esse cenário: o urso e o leão. Quando Davi se apresenta a Saul, dispondo-se para lutar contra Golias, os seus pares o desqualificaram, seus irmãos a princípio. E na sequência o próprio Saul desqualifica. O próprio Saul não consegue conceber a ideia de que ele tinha sim competência, de que ele tinha sim habilidade para entrar em cena e combater Golias. Mas, queridas, preste atenção em algo muito profundo que o Espírito Santo compartilhou no meu coração naquela manhã, quando eu estava naquela sessão com aquela menina, e é o que Deus quer despertar a nossa mente nessa manhã. O que os pares de Davi não sabiam, o que os pares, né, seja os irmãos, seja o próprio pai, seja os próprios amigos combatentes dos seus irmãos e o próprio Saul desconhecia, é que Davi já tinha conquistado alguns prades. Davi já havia conquistado alguns prades. Ele já havia performado e gabaritado na força do Senhor quando ele lutou, quando ele enfrentou um leão e quando ele enfrentou um urso. Abra tua mente nessa manhã. E aí eu perguntei para aquela menina: você vai mesmo deixar de celebrar a promoção? Você vai mesmo deixar de celebrar esse prade que representa todo o mérito que você, né, se destacou, todo destacamento no ano de 2023, porque você está se sentindo insegura e incapaz frente aos desafios do novo cargo de 2024? Porque é exatamente isso que acontece conosco também. Sabe por que às vezes a gente tem medo de enfrentar os gigantes, os golias que se apresentam a nós na nossa jornada, na nossa carreira? Porque a gente não consegue celebrar aquilo que aconteceu. O gigante que está na nossa frente, ele é tão assustador que ele faz com que a gente comece a desmerecer as vitórias e conquistas que a gente já alcançou em Deus. E o fator de você não conseguir celebrar o que você já vivenciou, gente, é um looping. Você fica num looping de medo, de insegurança e de invalidação. O fato de você não conseguir conquistar aquilo que já foi, te impede de avançar para aquilo que é novo, que está à sua frente. E eu quero chamar a tua memória nessa manhã. Deixa fluir a tua memória nessa manhã. Quantos prades você já conquistou? Quantos ursos você já matou? Quantos leões você já enfrentou? Você não começou a lutar hoje. Para os pares de Davi, para os seus irmãos, aquela era a primeira experiência desafiadora da sua vida. Mas ninguém conhecia os bastidores de Davi. E eu quero que você levante a tua cabeça para os seus pares no dia de hoje, que estão olhando para você e te dizendo que você não tem capacidade de avançar para aquilo que é novo e desafiador à sua frente. Olhe, encare eles bem nos seus olhos e diga: ei, eu já performei, já gabaritei na força do Senhor. Eu já tenho alguns prades acumulados. Vocês não estavam lá, vocês não presenciaram, vocês não testemunharam, mas na força do Senhor eu já matei urso e já matei leão. Quantas aqui podem celebrar ao Senhor por isso? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Você já performou, você já gabaritou, você não é marinheira de primeira viagem. Então por que não celebrar essa conquista? Por que não celebrar essas vitórias? Ela não conseguia celebrar, porque a percepção dela estava totalmente equivocada. E quando a nossa percepção acerca de nós mesmos e a respeito do propósito que Deus tem com nós, ela está distorcida, a gente não celebra o que foi e não consegue avançar para aquilo que está diante de nós. Então, nessa manhã, a primeira coisa que você precisa fazer é celebrar. Você vai celebrar os prades, você vai celebrar as conquistas que você já alcançou em Cristo Jesus. Primeira coisa, começa a celebrar tuas vitórias. No momento do nosso compartilhamento hoje, você talvez ficou inibida de compartilhar algo que Deus fez com você. Porque nem você mesmo consegue dar crédito naquilo que Deus fez. Mas as primeiras pessoas que precisam reconhecer o favor de Deus em nossas vidas somos nós mesmas. Você não pode ficar esperando que o outro conte o teu testemunho, compartilhe a tua história, enalteça aquilo que Deus está fazendo em você. Não, o testemunho ele é pessoal. Diga assim comigo: o testemunho é pessoal. Sou eu que tenho que compartilhar, sou eu que tenho que celebrar. Ah, mas fulano não está celebrando, o problema do fulano. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o livramento que Ele deu a você, o livramento que Ele deu à sua casa, que Ele tem feito a obra na sua casa e na sua família. Você sabe onde Deus está te colocando. Então celebre o que Deus está fazendo. E eu comecei a chamar a atenção daquela menina: você vai mesmo deixar de celebrar? Você vai mesmo deixar de celebrar essa conquista? Você lutou bravamente no ano de 2023 contra o urso, contra o leão. E agora você não vai conseguir celebrar isso, porque tem um desafio novo na sua frente, ameaçando você, ameaçando sua família, ameaçando o seu futuro. Mude a tua ótica, mude a tua percepção, mude a tua visão. Porque na verdade esse prade, eu disse isso para ela, esse prade ele tem que te provocar e despertar para ir para cima desse Golias. Porque foi isso que Davi fez, um menino de 17 anos, olha a inteligência emocional de Davi. Ao invés de se assustar e de amedrontar com Golias, que era um desafio maior, aparentemente, do que o urso e o gigante, do que o urso e o leão, pelo contrário, ele olha para trás e diz: se eu matei um urso e matei um leão, o Golias é fichinha para mim, eu já estou gabaritado. É isso que ele responde para Saul. Olha, o senhor não estava lá, mas eu posso contar para o senhor as minhas experiências. O senhor está olhando o meu tamanho, o senhor está olhando para a minha aparência, mas eu preciso contar para o senhor aquilo que o senhor desconhece de mim, porque as pessoas desconhecem muita coisa a nosso respeito. Elas nos julgam pela nossa aparência, é assim ou não é? Elas nos julgam pelo carro que a gente ocupa, elas nos julgam pelo carro que a gente dirige, nos julgam pela casa que a gente mora, pelo bairro que a gente mora, elas nos julgam pelo que é estereótipo. Mas elas não conhecem a força interior que Deus tem colocado dentro de nós. Posso ser pequena assim, mas na força do Senhor eu venço gigantes. Você pode ser pequena assim, e não tem problema ser pequena. Fala para tua irmã, não tem problema ser pequena. Desde que você cumpra o seu propósito. Desde que você cumpra o seu propósito. Não importa. Então Davi fala: senhor, me dá licença, eu posso compartilhar com o senhor a minha experiência? O senhor está olhando para a minha aparência. Estou aqui, não tenho farda, não tenho arma, não tenho escudo. E de fato, nunca peguei na mão. Não tenho habilidade nenhuma com essas coisas. Mas eu tenho habilidade em outras, que eu acho que vão servir muito para essa guerra, para essa peleja, para essa afronta de Golias para conosco. O senhor não sabe, mas eu cuido de ovelhas. Pensa Davi compartilhando. Saul ouvindo: oh, meu Deus, tadinho desse menino, cuido de ovelhas. O que tem a ver cuidar de ovelhas? Pois é, eu cuido das ovelhas do meu pai. E um dia eu estava lá no campo de batalha e fui surpreendido por um leão. O leão passou lá, agatou uma das minhas ovelhas, agarrou, colocou na boca e saiu levando. Ah, falei, não vou deixar desse jeito não, ninguém mexe com as ovelhas do meu pai não. Eu fui lá e enfrentei o leão. Peguei ele pelas barbas dele, lutei com ele, salvei, resgatei a ovelhinha da boca dele, ainda matei. Você acredita nisso? E Saul está olhando aquilo, pensando: o que esse menino fumou? O que esse menino bebeu? Tem alguma coisa na bebida desse menino, não é possível. Não, e tem mais, não para aí não. Um outro dia estou lá, quem aparece? Um urso. Você acredita que apareceu um urso lá? Catou uma das ovelhinhas do meu pai. Falei: não, eu já tinha uma experiência, já tinha um prade. Fui para cima. Peguei o urso, arranquei, salvei, resgatei a ovelhinha da boca do urso. Matei o urso também. Então, para mim, esse gigante aí é fichinha. Eu já estou gabaritado, eu performei na força do Senhor. E ele vai. E Saul escuta tudo aquilo. E o narrador diz assim: então disse Saul a Davi: não vai, né? Que o Senhor seja contigo. Sabe aquela pessoa quando ela não tem mais nada para argumentar? Ela não está botando fé, mas no mínimo que ela vai fazer com você, ela diz: então vai, minha querida, Deus te abençoe. Porque às vezes a pessoa fala: Deus te abençoe para a gente, porque ela está com dó da gente. Já aconteceu isso com você? Gente, eu tive uma experiência uma vez, meu marido falou: Deus te abençoe, mas eu sabia que era irônico. Há muitos anos atrás, meu Deus, muitos anos mesmo. Esse ano a gente está com 29 anos de casado, acho que a gente tinha uns 5 anos de casado. Meu Bruno era pequenininho, o primeiro filho, só tinha o Bruno na época. E eu fazia parte da liderança do Ministério de Mulheres da nossa regional, das nossas igrejas, e nós íamos ter um congresso, ia ter um evento, e eu ensaiava, era responsável pela coordenação musical, e nós íamos ter um ensaião, um encontrão tal, e eu precisava ir. E a gente estava vivendo, queridas, pensa numa pindaíba financeira. Quem aí conhece pindaíba financeira? Levanta a mão. Multiplica aí por 3. Essa era a minha situação. E eu tinha que ir para esse ensaio. E não tinha R$1 em mão para colocar combustível. E o carro estava na reserva. E o que tinha de reserva no carro não era suficiente para eu ir até a igreja onde nós iríamos fazer o ensaio. E naquela época, né, nós ainda não estávamos atuantes no ministério pastoral, tínhamos promessa da parte de Deus, mas naquele período meu marido era muito cético. Pensa num homem cético, num homem racional. Meu Deus do céu, como meu marido era racional, gente. A gente veio de culturas muito diferentes na criação, né? E aí eu me lembro que eu cresci num lar cristão, ele também, mas o pai dele, né, por muitos anos não serviu ao Senhor. A minha sogra, com muita graça de Deus, lutou para ensinar os caminhos do Senhor para o meu esposo, para as minhas três cunhadas. Foi muito difícil. Então, ele não tinha a prática e a vivência, né, dentro da casa, da família dele, como eu tinha com a minha. Meus pais pastores, desde criança, meus pais sempre nos ensinaram a amar a Jesus acima de todas as coisas e a depositar toda a nossa confiança e dependência no Senhor. Então, para tudo, qual era a chave? Oração. Meus pais ensinaram isso para nós. Então, eu cria muito que Deus tinha poder para todas as coisas, para coisas grandes e para coisas pequenas. Porque você sabe que Deus tem poder para tudo, né? Não é só para coisa pequena. Às vezes a gente olha para o tamanho dos nossos problemas e acha que a gente compara a Deus ao tamanho das nossas dificuldades. Para algumas, Deus só pode resolver coisas pequenas. Para outros, Deus só pode resolver coisa grande. Ele não se importa com as pequenas. Mas Deus é Deus para tudo. E aí, então a gente tinha uma luta muito grande nessa questão, porque eu tinha muita fé, eu acreditava muito no poder de Deus para qualquer coisa, para qualquer impossibilidade. E ele não acreditava, ele tinha muita dificuldade com essa coisa entre a fé e a razão. E aí ele falou para mim, olha, eu já te falei, não tem combustível e não tem um real. A conta está no negativo, não tem na onde tirar. Você não tem condições de ir. Eu falei, Sidney, mas eu preciso ir. Eu tenho um compromisso. Eu preciso ir. Ele falou assim, mas não tem o que fazer, eu não vou pedir dinheiro emprestado para você poder ir para esse ensaio. Aí aquela célebre fala, não, você se vira nos 30, ou então liga lá e cancela, fala que você não vai, manda outro no seu lugar. Eu falei, não, eu não posso, não posso, eu vou, Deus vai fazer um milagre, mas eu vou. Aí ele falou, bom, se você crer que Deus vai fazer um milagre, que Jesus te abençoe. Sabe, aquela coisa como quem diz, se você tem fé para crer, né? E aí... peguei o carro, nós morávamos próximos da igreja, peguei o carro e fui para a porta da nossa sede, e fiquei ali, e ele trabalhava à noite naquele período, deixei ele no ponto, que ele ia pegar o ônibus da empresa, e desci, o ponto ficava de frente com a rua, né, da onde eu estava estacionada lá, do ponto ele via todo o movimento ali, e ele me viu estacionar, enquanto ele está guardando o ônibus, eu estou estacionada, e eu estou falando com Deus dentro do carro, sozinha com um teclado gigante no porta-mala, falando, Deus, o Senhor sabe, foi o Senhor que me confiou essa missão, e eu estou aqui disposta, não tenho um real, não tenho combustível no meu carro para sair desse lugar, acho que só dá para ir no posto de gasolina, né? Acho que nem na minha casa não chega, mas eu estou confiando que o Senhor pode fazer um milagre, então eu vou ficar aqui até o Senhor fazer um milagre. E ele disse que vendo os minutos correr, e eu lá, e ele, de lá ele ficava, meu Deus, tem misericórdia da minha esposa, Senhor. Ela é louca. Eu estou com dó dela. Daqui a pouco ela vai me ligar, eu vou chegar no serviço, ela vai me ligar, vai chorar, e vai dizer que não deu nada certo. Meu Deus, ajuda a minha esposa, Senhor, tadinha dela. E disse que ele ficava assim. E eu lá no carro, deitei a minha cabeça sobre o volante, e estou ali falando com Deus, quietinha, com os vidros fechados, falando com o Senhor. De repente, do lado da nossa igreja tinha um mercado, um supermercado, parede com a igreja. De repente eu vejo alguém batendo no vidro. Quando eu olho, era uma irmã da nossa igreja, que estava chegando do trabalho, não ia conseguir no ensaio, estava chegando do trabalho e estava indo para o mercado e me viu. Aí ela me conta. Abaixei a janela, e ela, paz, irmã Leila, tudo bem? Eu falei, tudo bem, minha querida, graças a Deus, e você? Com um sorriso aqui, né? Sorriso aqui. Está tudo bem. Ela falou, então, eu passei aqui e vi você no carro, mas eu passei com pressa, porque o mercado já está para fechar. Corri lá para comprar minhas coisas. E quando eu volto aqui, o seu carro está aqui, o Espírito Santo mandou. Eu vim aqui falar com a senhora. O Espírito Santo falou assim para mim, pega todo o troco que você tem e dá para ela. Irmãs, naquela época, eu estou falando isso, olha, tem pelo menos 24, 25 anos. O troco que ela tinha na mão era uma nota de R$50. R$50 há 25 anos atrás, dava para encher o tanque de gasolina. Eu enchi o tanque. Na hora que ela falou assim, olha, Deus mandou te dar isso aqui. Eu, do jeitinho que eu peguei o troco, estava até embrulhadinho na nota fiscal, né? Porque às vezes a gente faz isso, a gente pega a nota, né, do caixa, enrola tudo para guardar na pressa. Falou, mas quando eu saí, que eu vi seu carro aqui, o Espírito Santo falou, vai lá, entrega o troco para ela. Então está aqui, ó. Pode jogar essa nota que eu não vou precisar dela, não. Está aqui o troco. Tá bom, minha querida? Deus abençoe. Não sei o que a senhora vai fazer, para onde a senhora vai, mas ainda bem que eu te peguei, que eu te alcancei aqui. Deus sabia que você ainda estava aqui e eu vim te trazer o troco. Senhora, aceita, me perdoe, né? Se eu estou te constrangendo. Ela nem sabia que ela estava fazendo um milagre. Ela era um instrumento, ela estava me constrangendo. Ela estava me abençoando, me socorrendo. E eu falei, amém, minha querida, amém. Agradeci. Quando eu desembrulho o troquinho enrolado com aquela nota fiscal que eu vejo, que era R$50, queridas, eu só comecei a chorar e agradecer ao Senhor, porque eu estava no meu bastidor, enfrentando um urso, enfrentando um leão, e ninguém sabia, mas o Senhor sabia da minha necessidade. Naquele momento, corri para o posto, meu esposo viu eu ligando o carro, e ele disse que de lá pensou, tadinha, vai voltar para casa. Mal ele sabia que eu estava indo para o posto de gasolina, e eu consegui encher o tanque com álcool naquela noite. Fui, participei do ensaio, foi um mover de Deus, Deus nos abençoou, foi uma movimentação do Espírito Santo, houve curas naquela, e era um ensaio, nós estávamos nos preparando para aquele grande congresso, para aquela grande conferência. Mas, queridas, o que ninguém sabia é que eu já tinha algumas experiências de coisas assim nos meus bastidores, e você também tem. Então celebre, começa a trazer a memória, faz exatamente aquilo que Davi fez. Você não estava lá, Saul, os meus irmãos não estavam lá, mas na força do Deus que estava comigo, nos meus bastidores, eu avancei e eu conquistei alguns prades, e eles me gabaritam para que eu possa enfrentar Golias. Quantas estão entendendo a mensagem do Senhor aqui nessa manhã? Pode aplaudir a Jesus. Já prestou atenção que às vezes a gente não consegue celebrar por coisas que a gente orou e Deus respondeu? Que no momento em que eu estava compartilhando aquilo com essa menina na nossa sessão, falei para ela, vai para cima na força do Senhor. O Deus que te abençoou e te honrou com esse prade, porque você performou na força dele, não foi na tua força. Foi o Senhor quem te habilitou em 2023, é o mesmo Deus que vai te habilitar para esses novos processos, para esse desafio que para você parece que é maior do que tudo que você já viveu. Celebre, vá na força do Senhor. E aí ela disse para mim, você acredita que agora eu estou me lembrando que no meu caderninho de metas de 2023, algumas das coisas que eu pontuei pedindo ao Senhor para me auxiliar, para me dar graça em 2023, foi que eu queria uma promoção e ganhar um prade, e eu conquistei os dois agora no final de 2023, fui promovida e conquistei o prade. Falei, pois é. E ela falando, e eu me vendo nela, e eu acho que você também está se vendo nessa história. Às vezes a gente ora e não acredita que Deus vai fazer, e se Ele faz, a gente também não consegue celebrar. Querida, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa mudar. Começa a olhar para aquilo que Deus fez. Começa a se alegrar e a celebrar e reconhecer. Puxa, eu orei por isso. Eu pedi por isso e o Senhor respondeu. Se Ele foi comigo, foi o que Davi respondeu. Olha o que ele fala no versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Esse mesmo Deus me livrará da mão deste filisteu. Davi tinha convicção. A sua certeza era tão grande que aquilo lhe gerou coragem. Então as nossas experiências, os nossos prades que a gente já conquistou em Deus, precisam gerar em nós essa mesma coragem. É coragem que a gente precisa. Se está faltando, o Espírito de Deus tem essa chave para liberar para nós aqui hoje. Nós vamos enfrentar. Nós precisamos parar, queridas, de nos sentir vítimas das nossas histórias. Vítimas daquilo que nos acontece. Porque quanto mais vítima a gente se coloca, quanto mais nesse lugar de vitimismo a gente se coloca, mais a gente recua, mais a gente se esconde, ao invés de avançar e entrar em cena. A gente vai mandar outro no lugar, a gente vai querer passar a vez, mas eu torno a repetir, a história é sua. Enquanto alguns olham para a gente e dizem, o problema é seu, não, eu quero dizer para você, o problema não é seu, a história é sua. Protagonize essa história, tenha coragem, entre em cena, enfrente nessa manhã, essa crise interna, porque se você vencer essa crise que está estabelecida aqui dentro, você vai conseguir vencer tudo que está no seu entorno. Você entende isso? A mudança começa aqui. A mudança não começa pedindo para Deus ir lá e tirar o Golias da nossa frente. Não, Senhor, me dá coragem. Porque se o Senhor me der coragem, eu vou avançar na força do Senhor, e eu vou enfrentar esse circunciso, eu vou vencer esse gigante, eu vou afrontar, né, vou contra-afrontar o que Golias está propondo para mim. Mas para isso a gente precisa mudar o nosso olhar. Como você se vê nessa manhã? Como você se percebe? Porque o nosso novo olhar, a nosso respeito, somado a novas atitudes, vão nos levar ao nosso destino, porque Deus tem um destino para cada um de nós. Meu esposo estava ministrando esses dias lá na nossa igreja, e ele falou uma frase que me marcou muito: o futuro é um lugar que Deus quer te colocar, o futuro é um lugar que Deus quer te posicionar, que Deus quer fazer com que você prospere. O futuro é o teu destino, é o teu propósito, é a tua missão, para uma vida abundante que Deus desenhou para você. Então, se você precisa tomar algumas decisões hoje, tome. Se você precisa tomar alguns posicionamentos hoje, tome. Mas antes de qualquer coisa, seja intencional. Viva de propósito. Quando eu falo viver de propósito, é viver de propósito mesmo. Viva com intenção. Tem gente que não vive intencionalmente. Casa, mas não tem a intenção de ficar casada. Tem filhos, mas não tem a intenção de ser mãe, de educar, de formar. Entra numa empresa, sonha em fazer uma, né, tem uma profissão, sabe? Até vai lá, faz uma faculdade, um curso técnico, mas não tem a intenção de se especializar. Quantas aqui estão entendendo o que Deus está falando? Se propõe a atuar ministerialmente na igreja, puxa, tem tantos leques de possibilidades onde você pode servir, mas não tem intenção de ser útil. Só dá um nome, mas não tem intenção de ser útil. Nós precisamos viver de forma intencional. Viver de propósito. A vida está passando, irmãs. O tempo está passando. E a gente está vendo tanta gente entrando em cena e tendo sucesso na força do Senhor. Deus pode fazer o mesmo com você e eu. Deus pode fazer o mesmo conosco. Casadas que estão aqui. Até quando você vai deixar esse relacionamento seguir morno, frio? Sabe, aquela coisa sem sal, sem açúcar, sem tempero. Até quando você vai esperar para que o teu marido comece a se interessar talvez por outra, ou se envolver até com pornografia? Ah, mas o tempo passou, eu não sou mais a mesma mulher. Se reinvente, tenha coragem de se reinventar. Puxa, mas eu já estou na casa dos 40 anos, dos 50, já entrei no climatério, estou na menopausa, estou vivendo uma loucura. Ei, busque, vá na força do Senhor. Deus pode promover algo novo, tenha coragem de viver algo novo na tua relação familiar, na tua relação afetiva. Se reinvente, fala para sua irmã, se redescubra. Tenha coragem. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. As mães que estão aqui, tenha coragem de se posicionar como mãe, aquela que vai formar, que vai educar, que vai preparar os seus filhos para o futuro, para a vida. E como é que a gente prepara os nossos filhos para o futuro? Ensinando-os desde criança a amar ao Senhor de todo o seu coração. Ensinar o caminho para eles. E a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho. Não é só apontar o caminho, mas é no caminho, você e ele, andando, ensinando. Ensinando ele os princípios da palavra. Primeiro princípio de autoridade, o seu filho precisa reconhecer a autoridade em você. Até quando você vai deixar essa criança ser o imperador, a imperatriz lá dentro da casa, que manda em tudo? Não. Tome as rédeas, tenha coragem. Ah, mas até uma das meninas compartilhou isso com o nosso grupo hoje. Ah, mas a psicologia de hoje diz assim que a gente não pode dizer não para a criança porque vai traumatizar. Mas a psicologia da palavra de Deus não diz isso. Todo ser humano precisa de limites. O próprio Deus, a primeira coisa, um dos primeiros princípios que Deus estabeleceu no Éden foi limites. Por que é que Adão e Eva caiu da graça? Porque não respeitaram os limites. A gente precisa ser os filhos que nossos filhos, né? Nós temos que ser os filhos que nossos filhos precisam, e não a mãe que ele idealizou, que é aquela mãe, sabe, que faz tudo o que ele quer. Não. Busque sabedoria em Deus, tenha coragem de se posicionar. Prepare esses filhos para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão marcar a sua geração. Tenha coragem de assumir a maternidade que Deus conferiu a você. Solteiras de plantão que estão aqui, independente do porquê você está solteira, porque não casou, porque divorciou, porque ficou viúva. Tenha coragem de romper com toda a dependência emocional com quem não te ama e não tem coragem, não tem a mínima intenção de te assumir. Pare de viver como pedinte, vivendo de migalhas, sabe, se anulando, anulando os teus princípios, os teus valores, para ter um pouco de afeto, migalhas de afeto. Deus não tem isso para você, minha querida. Tenha coragem de se posicionar, mas se eu me posicionar, eu vou ficar sozinha. Não, com Deus você é a maioria, e Ele te consola, Ele te acolhe, Ele te atende nas suas necessidades. Você acha que Deus não se importa com as suas carências? Ele que se importa com as nossas carências. Ele não quer que você viva, sabe, nessa refém, como refém desses abusadores emocionais. Tenha coragem de romper com isso. O Senhor, Ele é o teu Pai de amor. Ele te ama, você não pode aceitar nada menos do que aquilo que o teu Pai te oferece. Não aceite, tenha coragem nessa manhã. Queridas, no geral, para todas nós, há um campo de batalha bem à nossa frente. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos se esconder, recuar de medo, ou nós vamos avançar com coragem na força do Senhor? A chave está aí. O Espírito Santo está disponibilizando a chave da coragem para cada uma de nós. Você pega se você quiser. A iniciativa de tomar para si essa palavra e de viver aquilo que Deus está te propondo para viver é uma decisão que você e eu temos que tomar. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós somos tendenciosas a olhar pelo prisma do medo, a olhar para a vida pelo prisma do negativismo. Conhece aquela canção? Claro que você conhece. Num dos encontros que nós tivemos na própria CEAR, me lembro que as meninas dançaram essa música, as mulheres dançaram essa música e dançaram lindamente. Até pedi na época para que a Lívia me mandasse o vídeo, a música Raridade. Tem alguma das meninas que dançaram aqui a Raridade? Tem alguém que estava lá naquele culto das mulheres? Tem alguns anos isso já. Gente, foi tão lindo, foi maravilhoso. Eu chorei tanto com aquela apresentação, foi tão tocante. Está ali uma das dançarinas. E olha o refrão dessa música, lembra? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair.
Olha que mensagem fantástica. Mas olha como a gente é tão tendenciosa a se apegar a detalhes que não agregam, a coisas que não edificam, a falas, a comportamentos que não vão nos encorajar, que não vão nos projetar para aquilo que Deus tem para nós. A gente acabou de cantar, essa canção é uma canção poética e profética, né? Você é precioso, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Uau! Não chore se o mundo ainda não notou. Aí a gente coloca o hiperfoco aqui. Verdade, ninguém me ama, ninguém me quer. Ninguém reconhece meu valor. Vocês vão ver no dia que eu morrer, vocês vão sentir falta de mim. É? A gente acabou de ouvir você, um espelho que reflete a imagem do Senhor. Ao invés de a gente se apegar nisso, a gente se apega com o fato de que o mundo não notou a gente. Aí a gente chora, não porque a gente é um espelho, imagem e semelhança do Senhor, mas a gente chora porque realmente sou a última bolachinha do pacote. A gente se apega a isso. E aí a mensagem continua, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, a gente ignora essa verdade. Era exatamente o que estava acontecendo com a minha paciente, ela estava ignorando uma verdade. Não chore se o mundo ainda não te notou. Ela estava procurando o olhar dos seus pares. esperando a validação dos seus pares, quando a própria poesia da canção está dizendo, já é o bastante, isso significa, já é suficiente Deus nos validar, é Deus que nos valida, os prades que a gente já conquistou e gabaritou nessa vida, foi porque o Senhor nos fez performar, não foi o outro. Você pode ter uma inteligência fantástica, você pode ter força, você pode ter sabedoria. Eu gosto de conversar, né, com algumas pessoas, porque algumas pessoas em especial, porque tem gente que quando ela abre a boca para falar, ela agrega com aquilo que ela está falando. Mas ela agrega por quê? Porque é na força do Senhor. Toda essa inteligência, essa sabedoria, é o Senhor que nos dotou. É ou não é? Você que sabe cozinhar maravilhosamente bem, que faz bolos impecáveis, que serve assim, faz um manjar dos deuses, né, como dizem o povo, é na força do Senhor que você faz isso. Não fique esperando que o outro aprove, que o outro valide, não, já é o bastante. Deus reconhece, é Deus que te valida, é Deus que confere valor a você e a mim por meio de Jesus. É isso, irmãs. Se Davi estivesse esperando, conferindo a aprovação dos seus pares, vocês acham mesmo que ele teria conseguido enfrentar Golias? Se ele tivesse dado ouvido aos seus irmãos, se ele tivesse tentado, né, quando Saul ainda quis ajudar, está tão assim descrente na possibilidade de Davi, que ele falou, olha, eu vou te dar as minhas armas, eu vou te dar a minha roupa, vou te aparamentar, e você vai, que eu acho que talvez isso aqui vai amenizar um pouco o fiasco que vai ser isso aí. Né, para diminuir a vergonha que você vai passar, eu vou te dar as minhas armas. Não, você não precisa da arma de ninguém. Você vai lutar na força do Senhor com aquilo que Deus te capacitou. Amém? Amém. Fala para tua irmã, é com as habilidades e competências que Deus deu a você. Acredite naquilo que Deus vê em você. Acredite no potencial que o Espírito Santo de Deus deu a você. Joga fora hoje, nessa manhã, essa capa da autocomiseração, da coitadinha, da abandonada, da esquecida, da rejeitada, da mal amada. Porque em Cristo nós temos valor. Deus nos valida, Deus nos confere valor por meio de Jesus. E eu acredito de todo o meu coração que aqui nessa manhã nós temos mulheres reunidas que já têm alguns prades colecionados. Tem ou não tem? Cadê elas? Onde elas estão? Então se coloca de pé. Você que já conquistou alguns prades aí na sua caminhada com Deus. Nessa manhã nós vamos nos encorajar umas às outras para nós avançarmos nessa luta contra os nossos desafios pessoais, contra os nossos Golias. E se você talvez ainda no seu entendimento, puxa, pastora Leila, não estou começando na fé agora, ainda não conquistei nenhum prade. Você vai conquistar em nome de Jesus. Nós queremos crer dessa forma. Confia que Ele vai te conduzir em segurança para uma vida de vitória. A palavra de ordem nessa manhã é: tenha coragem e se prepare para entrar em cena. Amém? Quantas vão entrar em cena aqui? Em nome de Jesus? É na força do Senhor que nós vamos fazer isso.